Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos iniciando mais um podcast, Os Novos Cientistas. Nosso assunto de hoje será o resveratrol, que é uma substância encontrada em grandes quantidades nos vinhos. Aliás, os benefícios do resveratrol são bastante conhecidos. Ele previne doenças coronárias, redução dos níveis de colesterol ruim, o LDL, possui ação anti-inflamatória e também promove o fortalecimento muscular. Mas no suco de uva, a concentração de resveratrol é baixa, é muito menor. Contudo, pesquisadores da USP estão chegando a uma solução que poderá resultar num suco de uva integral com 70% mais de resveratrol que os sucos comuns. Os experimentos vêm sendo realizados lá no Centro de Pesquisa em Alimentos, o FORC, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no doutorado da cientista de alimentos Laís Moro, que vem contando com a orientação do professor Eduardo Purgato. Bom dia, Laís. Bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade para falar da minha pesquisa.
Maravilha. Vamos lá. Eu quero que você, primeiro, Laís, dê para a gente uma breve descrição do resveratrol e seus benefícios.
O resveratrol, ele é um estilbeno. Ele pertence à família dos compostos secundários das plantas. E ele atua como uma fitoalexina. Vamos explicar, então. A fitoalexina, elas são formadas quando as plantas recebem um ataque por uma infecção, como por fungos. Então, ela vai dificultar o crescimento desses fungos. Ela atua na resposta de defesa das plantas. Então, diversos estudos foram realizados com o resveratrol, visando a saúde, e foi observada essa elevada capacidade antioxidante, especialmente essa prevenção das doenças coronárias e a redução do LDL, que é o colesterol ruim. E também foi observado que ele aumenta a sensibilidade à insulina, auxiliando também na manutenção do fortalecimento muscular.
Correto. Agora, em média, qual a substância, qual a quantidade, né, do resveratrol que é encontrada nos vinhos?
Então, nos vinhos, ele tem uma quantidade maior se comparada à própria, o suco da uva, e isso se deve porque o resveratrol, ele está principalmente na película, que é a casca da uva, uhum, e na semente. Então, durante a elaboração do vinho, acaba tendo, especialmente os vinhos tintos, acaba tendo um maior contato entre a casca com o mosto, né, esse suco da uva, e acaba tendo essa maior extração. Então, eu tenho mais resveratrol no vinho tinto, seguido pelo suco de uva, e tenho um pouco menos no meu vinho branco. Isso se deve, além do processo de elaboração, porque diversos fatores influenciam a formação do resveratrol. Então, o clima, o solo e o manejo das videiras, né, já que ele é essa resposta a essas condições, né, a defesa.
Correto. Bom, você disse que o resveratrol, então, ele é encontrado mais no vinho tinto e mais,
isso,
no suco de uva.
Isso, especialmente o suco de uva integral.
E com relação ao tipo da uva?
Ele varia do tipo da uva, porque nós temos algumas uvas que elas são mais sensíveis, então elas acabam sendo mais suscetíveis aos ataques desses fungos, então elas têm uma quantidade um pouco menor em comparação a cultivares mais rudimentares, cultivares mais, né, mais resistentes. No meu trabalho, eu trabalhei com duas cultivares que são muito utilizadas aqui no Brasil, tanto para o consumo in natura, né, como para a elaboração do suco de uva. Então, por ela ser uma cultivar mais rudimentar, ela já tem uma quantidade maior que algumas outras cultivares que nós chamamos de viníferas, né, que são uvas europeias, que não estão tão adaptadas ao nosso clima brasileiro. Por isso, o principal objetivo do meu trabalho foi elaborar um suco com maior conteúdo de resveratrol, para entrar como uma alternativa para crianças, idosos e pessoas que não gostam ou não possam consumir o vinho para obter todos esses benefícios.
Então, Laís, agora eu acho que é interessante você explicar como é que você consegue obter 70% mais do resveratrol nesse suco de uva comum. Você aplica alguma coisa lá na videira, na planta? Como é que é isso daí? É,
eu havia começado a estudar essa substância no meu mestrado, mas nós estudamos a nível molecular. E então surgiu a ideia de associar a uma aplicação mais prática, tecnológica. Essa é uma técnica bem simples, de baixo custo e fácil implantação. Então nós aplicamos por aspersão, com um spray, um composto que é naturalmente produzido pelas plantas durante o amadurecimento dos frutos, ali antes da colheita. Sim. Então, esse momento, ele é muito importante porque é ele que é responsável pela efetividade do tratamento. Então, essa aplicação, ela ocorre diretamente no cacho e acaba proporcionando esse maior aumento dos estilbenos, principalmente o resveratrol, na casca, na película das uvas.
Que legal, é relativamente simples, né?
Muito simples. Até esse, as ideias iniciais, a ideia inicial do projeto foi exatamente pensando no pequeno e médio produtor, na agroindústria familiar, até porque a questão da mão de obra não precisa ser uma mão de obra especializada. É muito simples.
Quando você iniciou seus estudos, você já vinha estudando isso no seu mestrado? Porque agora você está fazendo programa de doutorado, não é isso?
Isso. Então, nós observamos esse potencial desse composto e no início do meu doutorado nós fizemos alguns testes e eles foram muito promissores. E assim como nós, o projeto evoluiu e acabamos incluindo a elaboração do produto, que no caso foi o suco, a partir dessas uvas. Então, agora nós estamos na fase final do projeto. Eu estou analisando os dados desse segundo ano de estudo com o suco, devido a esses diversos fatores que influenciam a formação dos estilbenos.
Me diz uma coisa, você disse também no seu estudo, consta que vocês encontraram outras substâncias benéficas à saúde, além do resveratrol.
Sim, o nosso principal foco foi o resveratrol, mas nós também encontramos outros compostos bioativos, como as antocianinas, que é responsável pela cor do suco e da uva, e outros flavonoides também.
E essa pulverização que você falou, que é feita lá na videira, ela pode também estimular essas outras substâncias junto com o resveratrol?
Sim, nós acreditamos que sim, especialmente a parte das antocianinas, né, da cor, nós já havíamos visto no meu mestrado, mas é claro, quando nós trabalhamos num sistema pequeno, no laboratório, numa escala menor, nós temos um ambiente bem controlado. Então, geralmente quando a gente parte para essa parte prática, para tecnologia, para um trabalho de campo, a gente tem diversos fatores influenciando. Eu não tenho como controlar o clima, então acaba tendo respostas diversas. E, na verdade, todas as nossas respostas superou as nossas expectativas e foi muito positivo.
E, pelo que você falou, é uma técnica relativamente barata, não é isso?
Isso. O impacto no custo da produção, ele é pouco significativo. Esse acréscimo que seria na produção da uva, do suco de uva, seria mínimo. Exatamente para o pequeno produtor, para não agregar mais custos. Nós realizamos alguns cálculos bem rudimentares, sem incluir a mão de obra da aplicação, e o custo ficou em torno de 0,5 centavo ao litro de suco.
Muito barato, hein?
Muito barato, especialmente pela quantidade de benefícios que a gente teria.
O resveratrol, ele já é encontrado em grande quantidade no vinho, principalmente no vinho tinto, como você falou. Com essa técnica sua, vai aumentar ainda mais, então, essa concentração no vinho tinto?
Nós não realizamos nenhum trabalho com o vinho. Até pelo doutorado, período, né? Nós acabamos nos concentrando no suco de uva, mas possíveis estudos provavelmente dariam uma resposta muito positiva nesse sentido.
Recapitulando muito rapidamente. Então, esse seu estudo, você pegou lá algumas substâncias, não é isso?
Isso, é uma substância da própria planta.
Da própria planta, fez como se fosse um preparado, digamos.
Isso.
E pulverizou, não é isso?
Isso, foi isso. É, nós aplicamos, nós chamamos de um estímulo. É certo. Um estímulo para a planta, uhum, e ela acaba acionando esse mecanismo de defesa dela. Então, ela mesmo começa a produzir mais esses compostos. Então, eu posso dizer que esse aumento do resveratrol, por mais que eu dou esse estímulo externo, ele ocorre naturalmente. A própria planta produz mais.
Perfeito. E aí, após essa pulverização, você pegou esses frutos e trouxe para o laboratório lá da FORC.
Isso. Esse trabalho ele foi desenvolvido em duas regiões. Na região sul e sudeste aqui do Brasil. Nossa. Então, na região sul, nós trabalhamos na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Uhum. E no sudeste, nós trabalhamos em Minas Gerais, em parceria com o Núcleo Tecnológico Uvivinho, da Ipamig de Caldas, que eles têm o campo experimental, então nós utilizamos as uvas deles. Até porque o clima dessas duas regiões é muito diferente. Então, nós teríamos um desafio maior. E o que nós observamos é que essas uvas foram armazenadas, avaliadas aqui no Centro de Pesquisa de Alimentos, no FORC, aqui da USP, e o restante dessas uvas, nós elaboramos esse suco. Então, a ideia é que, como nessas regiões nós temos apenas uma colheita por ano, se nós elaboramos o suco, nós podemos obter esse período por um maior período de tempo. A técnica que nós utilizamos para extrair, né, para elaborar o suco, é uma técnica que é muito utilizada nas agroindústrias familiares, uhum, por pequenos produtores, e o suco ele pode ser armazenado por até 2 anos. Então, até o momento, nós avaliamos o período de armazenamento de 6 meses, e foi aí que nós observamos esse aumento no conteúdo de 70% dos estilbenos, né, quando comparamos o suco tratado com o suco que foi elaborado com as uvas não tratadas.
Perfeito. O seu doutorado ainda está em fase de conclusão, não é isso? Você termina esse ano, parece que você me falou.
2 passinhos para terminar, vamos dizer assim.
Que legal.
Eu estou analisando os dados, né? Eu já estou na fase de organização dos dados, as últimas conclusões, hipóteses, preparar as publicações. Então, eu estou finalizando as análises dos estilbenos, né, com o resveratrol. E agora o próximo passo é concluir ainda esse ano.
E depois, em quanto tempo teremos esse suco nas prateleiras?
Como nós estamos finalizando o projeto, nós estamos exatamente buscando essas parcerias, especialmente para realizar o trabalho de extensão, que seria levar essa tecnologia aos produtores. Certo. Mas nós esperamos que em breve podemos disponibilizar no mercado esses novos produtos, porque é uma alternativa muito boa para toda essa população que não pode ou não gosta de consumir os vinhos.
Tá legal, Laís. Muito obrigado por dispor de seu tempo para nos explicar sobre essa importante pesquisa.
Muito obrigada.
Quinta-feira que vem tem mais aqui nos Novos Cientistas, pesquisador. Se você quiser falar sobre seus estudos, sobre a sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima, um bom dia.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.